Lei 66, 67 e 68 de 2018 do Executivo Municipal para parecer. Ofício 482 de 2018 ao Prefeito Municipal, encaminhando os autógrafos 1747 a 1752 de 2018 para parecer. Ofício. Ofício 483 de 2018 ao Prefeito Municipal, encaminhando os requerimentos 346 a 350, 352, 353, 354, 363 e 364 de 2018. Ofício 484 de 2018, a senhora Ana Cristina Micó da Costa, encaminhando o requerimento 360 de 2018. Ofício 485 de 2018 ao gerente da Copel, Edson Ferreira Bandeira, encaminhando o requerimento 351 de 2018. Ofício 486 de 2018 ao Unimed Norte Pioneiro, encaminhando o requerimento 355 de 2018. Ofício 487 de 2018 à promotora Mércia Miranda Vasconcelos Cunha, encaminhando o requerimento 356 de 2018. Ofício 488 de 2018 ao gerente da Caixa Econômica Federal, encaminhando o requerimento 357 de 2018. Ofício 489 de 2018 à diretora da FANOP, professora Maria das Graças Ferreira de Carlos Urlo, encaminhando o requerimento 358 de 2018. Ofício 490 de 2018 ao presidente da OAB, Pedro Pavone Neto, encaminhando o requerimento 359 de 2018. Ofício 491 de 2018, a promotora Natasha Scaff de Vasconcelos, encaminhando o requerimento 361 de 2018. Ofício 492 de 2018, ao presidente do Conselho do Plano Diretor, Sebastião Carlos Bianchi, encaminhando o requerimento 362 de 2018. Correspondências recebidas. Ofício 1044, 1047, 1059, 1064 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando as portarias 613 a 619 de 2018, decretos 387 a 390 de 2018 e editais de convocação 6 e 23 de 2018, estagiários. Ofícios 1048, 1049, 1059, 1066 a 1075 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta aos requerimentos 287, 325, 326, 332, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 363 e 364 de 2018. Ofício 1055 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando os editais de pregões presenciais 103 e 107 de 2018. Ofício 420 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 70 de 2018 do Executivo Municipal. Requerimento da servidora Daniele de Lima Alves, solicitando a concessão de 2 dias de folga remunerada nos dias 9 de novembro de 2018 e outro em data oportuna, em virtude de ter desempenhado a função de primeira mesária no primeiro turno das eleições 2018. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de lei 28 e 29 do Legislativo Municipal, convite da Secretaria Municipal de Educação para a premiação do projeto Educar para Transformar, dia 9 de novembro de 2018, às 9h30, na Escola Municipal do Campo, professor Ivoniza Aparecida de Souza. Convite da Secretaria Municipal de Educação para o encerramento do projeto Cooper Jovem Cicobi no dia 12 de novembro, às 14 horas, na Casa da Cultura. Requerimento do servidor Lucas Pereira Vilas Boas, solicitando a concessão de 20 dias de férias a partir de 19 de novembro de 2018. Pareceres jurídicos número 93 e 97 de 2018, sobre os projetos de lei 57, 59, 63, 65 e 67 de 2018, do Executivo Municipal. Pareceres contábeis 67 e 68 de 2018, sobre os projetos de lei 59 e 63 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre os projetos de lei 49, 50, 57, 59, 63, 65 e 67 de 2018 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre os projetos de lei 57, 59 e 63 de 2018 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Educação, Saúde e Assistência sobre os projetos de lei 57, 59, 63 e 67 do Executivo Municipal. Requerimentos 365 do vereador José Jaime Paula Silva, solicitando ao Prefeito Municipal que determine ao Departamento de Serviços e Obras Públicas o empedramento e passagem de rolo compactador na estrada rural do Beira Rio, pois os produtores de leite não estão conseguindo escoar a produção quando chove. Empedramento e passagem de rolo compactador na estrada Barra Mansa 1 e Barra Mansa 2, pois quando chove fica intransitável. Manutenção das ruas do Jardim Bajo, pois muitos moradores estão reclamando. Requerimento 366 do vereador Genivaldo ao Prefeito Municipal, solicitando a Secretaria de Serviços e Obras Públicas, que determine a Secretaria, reforma das quadras poliesportivas do Jardim Bela Manhã e do Tiro de Guerra e reforma do banheiro da Praça da Matriz. Requerimento 367 do vereador Genivaldo Marques, ao diretor do Departamento Municipal de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, solicitando informação sobre a situação do nosso parque industrial quais as perspectivas para a instalação de novas empresas no município. Requerimento 368 da vereadora Miriam Montanheiro, solicitando ao senhor prefeito que encaminhe pedido à Secretaria Municipal de Gestão informações sobre o andamento dos trabalhos para atualização e organização dos dados dos conselhos municipais, uma vez que tais informações são importantes para conhecermos quais conselhos estão atuantes e poder se organizar um calendário oficial das reuniões para que possa ser amplamente divulgado. Requerimento 369 da vereadora Miriam Montanheiro, solicitando ofício ao Patronato Municipal de Santo Antônio da Platina, parabenizando pela realização da palestra Justiça e Práticas Alternativas, apresentação do Patronato de Santo Antônio da Platina, realizada no último dia 9 de novembro, e pelo trabalho realizado pela reintegração dos egressos do sistema penitenciário. Requerimento 370 da vereadora Miriam Montanheiro, solicitando 370, 371, 372 e 373, solicitando que seja expedido ofício à empresa Roche do Brasil, Novartis do Brasil, à ASEMPA, Associação de Entidades de Mulheres do Paraná e ao Hospital do Câncer de Londrina, parabenizando pela realização da palestra de capacitação num pré-congresso de 2019, realizadas no último dia 9 de novembro, que teve como objetivo a discussão de políticas públicas relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer. Requerimento 374 do vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, solicitando ao Prefeito Municipal que determine ao Departamento de Trânsito que providencie melhorias na sinalização horizontal e vertical da Rua 13 de Maio, 670, no CMEI Loja Maçônica, com a pintura de faixas para o transporte escolar e colocação de placas para as vans. Requerimento 375... dos vereadores abaixo assinado, ao secretário do Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva, parabenizando pelo belíssimo trabalho realizado à frente dessa pasta, atendendo na medida do possível toda a população. Requerimento 376 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ofício ao vice-prefeito Francisco Monteiro para que coloque as manilhas que foram retiradas do Ribeirão Bonito no bairro do Niger. Requerimento 377 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ao prefeito municipal que determine a Secretaria de Obras, de Serviços e Obras Públicas para que proceda a Operação Tábua Buraco no Distrito da Platina e o asfaltamento do Jardim Murakami, considerando que naquela localidade foi passado um fresado, mas que o mesmo está se decompondo devido às chuvas. Para que o Departamento Municipal de Trânsito olhe a questão da carga e descarga do comércio, pois há poucos pontos de estacionamento na cidade destinados para isso. Para que o Departamento Municipal de Trânsito construa uma faixa elevada na rua 13 de Maio, próximo ao restaurante Frango Frito, devido à alta velocidade dos veículos naquele local. Correspondência da Secretaria Municipal de Saúde. E a pedido será lido na íntegra. Informações sobre cirurgias eletivas para leitura na íntegra. Venho por meio desta informar que na data de 18 de outubro de 2018, os representantes do CRESMES, as secretarias de saúde, sendo estes a secretária municipal de saúde Ana Cristina Micó da Costa, Lidiane, secretária municipal de saúde de São José da Boa Vista, e Leia, secretária municipal de Venceslau Brás, para a pactuação de cirurgias eletivas junto ao Hospital Nossa Senhora do Rocio e Hospital São Lucas, da lista de espera de cirurgia geral, vascular, ginecologia e oftalmologia. Informo que na data de 29/10/2018, iniciaram os primeiros agendamentos de cirurgia geral, hérnia e vesícula, no Hospital Nossa Senhora do Rocio, com finalização de consultas agendadas para o dia 14 de novembro, sendo previstas novas datas de agendamentos caso surjam novos pacientes. A 19ª Regional de Saúde e o Centro de Especialidades Médicas nos encaminhou a demanda de pacientes que aguardavam cirurgia geral, hérnia e vesícula do ano de 2016 a 2018, em sua totalidade foram 115 pacientes. Foram realizados 115 contatos telefônicos, dentre os quais 44 pacientes foram às consultas e todos já retornaram com a data do agendamento da cirurgia. 14 números de celular inexistente, 7 celulares tocam, mas caem em caixa postal e paciente não retornou. 14 pacientes já realizaram a cirurgia particular, 16 pacientes assinaram termo de renúncia para continuar na fila, motivados por ser dezembro, vão viajar, se consideram muito novos para a cirurgia, não têm indicação médica. Um paciente assinou termo de renúncia, pois vai fazer particular. 2 pacientes não tiveram liberação do cardiologista. 12 pacientes deram certeza da cirurgia, mas não compareceram para realizar o pré-operatório. Considerando ainda que a data de 4 de dezembro de 2018 foram agendados 14 pacientes para cirurgias oftalmológicas, pterígio, no Hospital do Rocio, não tendo mais nenhum paciente em fila de espera nessa categoria oftalmológica. Considerando que no dia 9/11 saiu autorização para a realização das cirurgias urológicas no Hospital Angelina Caron e brevemente encaminharemos mais informações a esta casa dos números encaminhados nessa especialidade. Considerando que no Hospital Nossa Senhora da Saúde teve agendamentos para 4 histerectomias abdominais em novembro e 4 em dezembro para pacientes de Santo Antônio da Platina, mutirão de cirurgia eletiva pelo Ministério da Saúde. Reitero que em breve o Departamento de Saúde terá novos dados do andamento das filas de exames especializados e de novos encaminhamentos cirúrgicos. Solicito a leitura do ofício na íntegra para esclarecimento aos munícipes, ao Legislativo e à gestão. Gislaine Galvão Dinácio, diretora do Departamento de Saúde. Está certo aí? Microfone? Deixa eu voltar. Ofício 1018 da Prefeitura Municipal. Encaminha o documento para leitura em plenário. Senhor presidente, estamos encaminhando por meio deste cópia do ofício 1003 de 2018, enviado ao Ministério Público Gepátria, bem como o ofício 84 de 2018, protocolado nesta prefeitura, solicitando que sejam lidas em plenário. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de apreço e consideração. José da Silva Coelho Neto, prefeito municipal. Assunto: resposta ao ofício 84 de 2018 do procedimento administrativo MP Paraná 130.18.000.207.8. Excelentíssima senhora promotora, em atenção ao ofício citado acima, 84, solicitando informações sobre as medidas que estão sendo tomadas pela administração pública para cumprimento do TAC, firmado com o Ministério Público do Paraná, prestamos os seguintes esclarecimentos. Primeiro, que as tratativas para a formalização do TAC, que é o termo de ajuste de conduta, né, basearam-se na Recomendação Administrativa 3 de 2016, bem como em reunião realizada junto ao Gepátria, que fora respondida através do ofício 238 de 2017. 2. Que após a expedição do ofício acima indicado, foi designada a reunião, conforme termo de audiência 25 de 2017, onde o prefeito reiterou sua pretensão de regularizar a situação dos servidores em desvio de função, bem como realizar estudos acerca dos pagamentos de gratificações, horas extras e cessão de servidores. 3. Novas tratativas foram sendo trabalhadas entre a administração pública e o MP Paraná, sendo solicitado pelo representante do MP diversas providências para a formalização do TAC conforme termo de audiência 113 de 2017, sendo mesmo respondido através do ofício 982 de 2017. 4. Conforme termo de audiência 145, foi apresentada à administração pública minuta do TAC com a solicitação do Ministério Público de novos documentos para a definição do termo de ajustamento de conduta negociado. 5. Conforme termo de audiência 122 de 2017, foram apresentados inúmeros documentos e relatórios pelo município, o que fora complementado pela juntada de uma relação geral dos servidores públicos municipais, conforme ofício 20 de 2017, e também pela entrega dos demais documentos solicitados pelo Ministério Público, o que fora realizado na audiência de 14 de 12 de 2017, onde ficou estabelecido o dia 22 de janeiro de 2018 para assinatura do termo de ajuste de conduta. Assinado o TAC, passou a administração a realizar o seu devido acompanhamento com a realização pelo próprio Ministério Público de audiência pública na Casa da Cultura Platinense, prestando aos servidores municipais os devidos esclarecimentos sobre os casos de desvio de função e a necessidade de cumprimento do TAC. 7. Conforme o ofício 145 de 2018, a administração pública informou a elaboração do projeto de lei complementar número 7 de 2018, alterando a lei municipal 1350 de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores do município, informando que tais alterações se baseavam em análise realizada junto aos diversos setores do município, bem como a inclusão na lei através de anexo do manual de cargos do município, que havia sido elaborado através de decreto 2005 de 2015 pela administração anterior e apontado pelo Ministério Público como um ato ilícito que deveria ser corrigido o mais breve possível, destacando-se por fim que naquele momento o limite prudencial da despesa total com pessoal tinha sido excedido e que aguardaria, portanto, a redução do índice para o envio do projeto de lei à Câmara de Vereadores. Conforme o ofício 14 de 2018, fora apresentado ao Ministério Público novo índice de gasto com pessoal, informando que ainda seria inviável o envio do projeto de lei número 7 de 2018 à Câmara Municipal. No final de março de 2018, foi encaminhado pelo gabinete do senhor prefeito o ofício 244 de 2018 ao Ministério Público, solicitando dilação do prazo para o cumprimento da cláusula 4ª do TAC e justificando eventuais manutenções de servidores em seus cargos. Décimo. Em abril de 2018, foi enviado ao Ministério Público o ofício 302, apresentando novas informações sobre o cumprimento integral da cláusula 4ª do TAC, demonstrando a regularização da situação de 27 servidores, apresentando justificativa, inclusive, com a juntada de documentos, da manutenção de alguns servidores ainda em desvio de função. 11º, no mesmo mês de abril, foi realizada nova reunião, termo de audiência número 70, onde a doutora promotora aceitou diversas das justificativas apresentadas pela administração pública, não considerando, de outro modo, a justificativa apresentada para a manutenção dos servidores Erivelto José de Oliveira, Ricardo César Borges e João Batista Pereira. Em 7 de maio de 2018, a administração pública apresentou ofício 386, onde prestou novas informações sobre o TAC, informando neste mesmo ofício que os servidores Erivelto e João Batista haviam retomado as suas funções de concurso, solicitando, porém, nova análise da situação do servidor Ricardo César Borges, apresentando, inclusive, novas justificativas para sua manutenção na função hora exercida. Em junho de 2018, foi apresentado pelo Ministério Público ofício número 49, solicitando novos esclarecimentos para o credenciamento e diminuição de índice de pessoal, o que fora respondido através do ofício 567 de 2018. Em 1º de agosto de 2018, através do ofício 678, foi apresentado ao Ministério Público o Índice Oficial de Gastos com Pessoal, apurado pelo TCE, na conclusão do primeiro semestre de 2018, 50,88%, existindo considerável redução do índice, possibilitando ao município o envio à Câmara de Vereadores do Projeto de Lei 48 de 2018, antigo Projeto número 7 de 2018, sendo que, infelizmente, até o presente momento, verificou-se que o mesmo encontra-se parado na Câmara de Vereadores, sem qualquer previsão do mesmo ser pautado e levado a plenário para análise e aprovação. Por fim, foram encaminhados ao Ministério Público os ofícios 749 de 2018 e 793 de 2018, informando o retorno às suas funções dos servidores Francisco Adriano Alves Ferreira, Cristina Aparecida da Silva Pereira, Ricardo César Borges, João Paulo da Silva, Cristiane Aparecida dos Reis, Gustavo César Simões, Isabel Ribeiro de Souza e Luiz Humberto da Silva, destacando que todos retornaram a seus cargos de concurso. Pelo exposto e em conclusão, informa a administração pública que depende agora da análise e aprovação do projeto de lei número 48 de 2018 pela Câmara Municipal para dar continuidade ao cumprimento do TAC, justificando ainda eventuais manutenções de servidores ou modificações que somente com o enfrentamento da situação real poderiam ser verificados e corrigidos, fazendo tudo o que está ao seu alcance para cumprir dentro dos prazos estabelecidos as condições apresentadas pelo TAC. Prova disso é que dos 80 servidores apontados em desvio de função na assinatura do TAC, que representam apenas 6,74% do total dos 1.187 servidores municipais, em 9 meses já retornamos 44 servidores, que representam 55% do total dos servidores em desvio de função, ao seu cargo de concurso, mesmo com todas as dificuldades que a todo instante nos deparamos, restando apenas 36 servidores em desvio de função no município, que representam atualmente 3,03% do total geral de servidores do município de Santo Antônio da Platina. Importante sempre lembrar que, pela estrutura administrativa planejada, para prestar de maneira sólida e plenamente eficiente todos os serviços indispensáveis à população platinense, num município que passa de 45 mil habitantes, o quadro de servidores precisaria ser de 1.702 servidores, ou seja, um número expressivo se considerar o quadro atual de servidores do município, 1.187 servidores municipais. Sendo que a receita atual de arrecadação arrecadação municipal, que fora esmagado ao longo de mais de 15 anos de populismo e falta de planejamento, não permite grandes incrementos na contratação de pessoal, visto as determinações legais relacionadas ao índice de pessoal, o que comprova o esforço de toda a gestão e dos servidores do município em realizar atendimentos à população acima da sua capacidade, demonstrando o comprometimento de toda a equipe de servidores em atividades extras em prol do bem-estar de toda a população do nosso querido município de Santo Antônio da Platina. Destacamos, por fim, que cópia deste ofício será encaminhada para a leitura e ciência da Câmara Municipal, visto a preocupação do Poder Executivo quanto à tramitação do projeto de lei 48 de 2018, que é indispensável para a continuidade do cumprimento do TAC, visto a necessidade de iniciarmos os procedimentos para a realização do concurso público visando o cumprimento definitivo desse termo de acordo de ajuste de conduta, com a cessação integral dos desvios de função e limitação das situações relacionadas ao credenciamento vigente em nosso município. Sem mais para o momento, prestando os esclarecimentos e informações atualizadas, destacamos a vontade da atual administração de corrigir os desvios de funções que se arrastam há mais de 20 anos na gestão pública municipal. Tendo a ciência da complexidade do caso objeto do TAC, nos colocamos sempre à disposição e agradecemos todo o trabalho executado pelo Ministério Público na defesa dos municípios e dos seus cidadãos. Atenciosamente, José da Silva Coelho Neto, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereador. Vereadora Miriam. Passamos agora aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Hoje está inscrita a vereadora Miriam. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria apenas de comentar o requerimento do vereador falando sobre a reforma do banheiro da Praça da Matriz, que ele já está sendo executado e planejado pelo Luiz Carlos. Ele que está assumindo isso, secretário do Meio Ambiente e da Agricultura, e planejando grade, trancar depois das 10 horas da noite, por aí, para tentar segurar, infelizmente, a depredação contínua no banheiro. Foi o que eu soube, vereador, então acho que isso já está caminhando, para que no fim do ano agora, a gente, com todo aquele movimento, a gente possa atender melhor os munícipes. Né? Foi essa informação que eu tive, porque a preocupação foi a mesma, de perguntar como estava sendo isso. Mas o projeto é fechar depois das 10 horas. Não naqueles dias de festa até mais tarde, mas normalmente fechar, eu acho que tem razão, né? Para que depois das 10, aí a gente tem que tentar segurar a depredação geral ali, inclusive também já pesquisando bancos anti-vandalismo, que tem uns modelos bem interessantes para que possa se pensar na troca dos bancos, mas por coisa que aguente o baque. Né? E também gostaria só de destacar o trabalho bacana do patronato, que teve uma palestra na sexta-feira, e que é um trabalho novo no nosso município, que tem visado a ressocialização dos adolescentes e dos adultos que, infelizmente, cometem algum crime e que precisam ter uma ressocialização. É um trabalho bem interessante, que já tem muitos anos no município vizinho que acontece, e Santo Antônio é um trabalho novo, mas que tem prometido bons frutos.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão.
Para discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, boa noite a todos. Senhor presidente, só para explicar o requerimento feito ao diretor de Indústria e Comércio, senhor Marcos, isso mostra a preocupação não só desse vereador, mas dessa casa também, na questão do desemprego em Santo Antônio. Então a gente pediu essas respostas, se há já um contato com outras empresas para que se instale no nosso município, quais seriam os benefícios, né, fiscais, que a gente possa estar colocando para poder implantar mais empresas. Vamos ter uma votação daqui a pouco muito importante para a nossa cidade, E então a gente já mostra a nossa preocupação lá na frente, em saber do parque industrial e saber dos benefícios, se há já um contato do diretor de indústria e comércio com outras empresas.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei complementar número 27/2018 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de imóvel à empresa IASAC do Brasil, já aprovado em primeira votação. Em discussão, com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora Mira, senhoras e senhores aqui presentes, como falei na semana passada, esse projeto foi discutido e debatido por todos os senhores vereadores e vereadora. É uma alegria muito grande fazer parte dessa vitória, essa conquista dessa empresa tão importante do mundo inteiro, não só no Brasil, como no mundo inteiro, IASAC do Brasil. E hoje nós estamos acabando de finalizar o que foi prometido há 14 anos atrás. A doação do imóvel definitivo para essa empresa que gera mais de 2 mil funcionários e milhões de dinheiro para o município. Sem essa empresa em Santo Antônio da Platina, Santo Antônio da Platina não tinha condições de pagar nem a folha dos funcionários da prefeitura, só do ICMS, da arrecadação que essa empresa arrecada em Santo Antônio da Platina por mês. Fortuna, milhões. Então, nada como justo esta casa votar essa doação definitiva e desejar sorte, bastante saúde ao presidente aqui no Brasil, aos diretores aqui da IASAC, aos proprietários que moram no Japão, desejando sucesso e que ela continue empreendedora e investindo em Santo Antônio da Platina e no mundo. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Obrigado, vereador Mineiro. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Apenas complementando o que o vereador colocou, na nossa visita e já sabendo de outras vezes, a empresa também tem um viés de trabalho social, incremento de voluntariado, o desejo de colocar essa questão do voluntariado dentro do seu rol de funcionários. Isso também é uma coisa bastante importante, esse compromisso social faz toda a diferença. E nós queremos parabenizar pela estrutura que vimos, né? Organização, preocupação com a saúde e com essa questão de solidariedade. E temos certeza que estamos fazendo um reparo de uma coisa que já era para ter sido realizada há bastante tempo, porque a empresa já cumpriu todos os requisitos há muitos anos. Nós estamos apenas cumprindo o que o município deve fazer com base no que se comprometeu com a empresa e que a empresa já cumpriu em termos de investimento e de vagas de emprego. Então, estamos fazendo isso com bastante segurança, como o vereador já disse, depois de muito estudo, de verificar todas as questões legais para que o município não tenha nenhum problema, e nem a empresa e nem esta casa. Então, foi feito com bastante responsabilidade.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, todos aí presentes, hoje, graças a Deus, com um pouco de pessoas, um maior número já, agradeço a presença de todos, em especial a todos o pessoal da IASAC que estão aí. Quero aqui parabenizar a todos referentes a esse projeto, de grande valia para a nossa cidade. Eu acho que é um projeto onde que não é fácil de você votar, parece que ser tão simples, mas para você tão alçada só da primeira parte desse projeto, são mais de 318 páginas. Imagine você ler um a um e saber o que está acontecendo. Eu acho que todos aqui estão de parabéns, hoje está indo para a segunda votação, não só o meu voto, e peço o voto de todos aí presentes, a todos os vereadores.
Obrigado, vereador Vermelho. Em discussão,
Pode discutir, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, faço das palavras do vereador Mineiro as minhas. O Mineiro falou tudo praticamente, mas a gente não poderia deixar de parabenizar cada um dos vereadores pela atitude, já na primeira votação que nós fizemos, e pela responsabilidade, porque nós estamos cumprindo um papel que era para ter cumprido há muito tempo. A IASAC cumpriu com todos os requisitos, com a palavra, e agora eu me sinto até feliz de estar também cumprindo com a palavra no voto. Então, fico muito contente que a IASAC do Brasil ela se torne cada vez mais platinense e como sempre, colocando mais colaboradores para ajudar muito mais nossa cidade na questão do desenvolvimento econômico-comercial da nossa cidade. Obrigado.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei complementar aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a pedido da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de resolução número 04/2018, dos vereadores Jefferson Vernier, José Jaime Paula Silva e Miriam Rodrigues Bonon Montanheiro, que altera os artigos 35, parágrafo 2º e 74 e 83, inciso 9º, bem como revoga os artigos 40, incisos 40 e 43, todos da Lei Orgânica do Município de Santo Antônio da Platina, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de resolução aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a pedido da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, projeto de lei número 57/2018, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 181.931,93, visando a utilização de recursos do Ministério da Educação destinados à Escola Municipal do Campo Franklin Delano Roosevelt. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 59/2018, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 106.183, visando a utilização de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, destinados à aquisição de equipamentos para o Asilo São Francisco de Assis. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 63/2018, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 130.000, visando a utilização de recursos da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, destinados à implantação do programa Crescer em Família, acolhimento institucional. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Como a gente falou na sessão passada, é muito bom a gente poder estar aprovando tantos projetos que abrem crédito e que são dinheiros que nós não temos que devolver. A gestão tem trabalhado para que a gente consiga dinheiro nos mais diversos lugares e que a gente não tenha que devolver. A gente use e use bem aqui no município sem ficar endividado. E esse projeto me é muito caro, muito querido, muito importante, porque está falando da implantação do projeto Crescer em Família, que é o acolhimento familiar. Hoje as crianças que precisam ser retiradas dos seus lares vão para casa-lar. E existe um novo programa que é esse acolhimento familiar, que a gente já falou bastante durante esse ano, e que ficou previsto lá no orçamento já um espaço, e agora vem mais esse dinheiro para quê? Para que a gente possa realmente efetivar esse programa. As crianças vão ficar, enquanto aguardam as suas famílias, ou conseguirem ajudar as famílias a reintegrar, ou ir para a adoção, eles vão para famílias, e não mais ficar em instituição. As famílias se credenciam, tem ajuda, tem treinamento, tem psicólogo, tem assistente social, para que enquanto esses pequenos que não deveriam estar sofrendo, como a gente não quer isso para os nossos filhos, não quer para o filho de ninguém, enquanto eles estão aguardando, eles fiquem em famílias preparadas para recebê-lo e não numa instituição em que passa um, passa outro, ninguém acaba tendo grandes afetos por falta de vínculo. Então, esse projeto é de importância muito grande e nós ficamos e damos parabéns à Secretaria de Assistência Social que tem lutado para que esse projeto aconteça na nossa cidade.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 65/2018 do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 1734/2018, que realizou alterações e complementações na lei municipal número 1264/2013, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com instituições financeiras com objetivo que especifica indicando outras questões sobre desconto de prestações em folha de pagamento dos servidores, empregados públicos municipais. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Só para esclarecer, senhor presidente, eu fiquei um pouco preocupada e fui ler o projeto, porque a gente já falou, já votou isso durante esse ano, para ver o que tinha acontecido, mas realmente é simplesmente só para permitir que possa acontecer também débitos em folha, se o funcionário assim quiser, do sindicato e de outras instituições que não estavam previstas na lei que nós já votamos aqui. Então, nada de diferente, nada de aumentar o endividamento, nada disso, apenas permitindo que outras instituições, se o funcionário quiser, possa ser retido na folha de pagamento.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 67/2018 do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1008/2011, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Terezinha Villani. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 27/2018 do vereador Odemir Jacob, que concede o título de cidadã honorária de Santo Antônio da Platina à doutora Carla Raquel da Rocha Abreu, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Em discussão.
Vou discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Breno.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos no plenário. Boa noite aos ouvintes da Difusora FM. A nossa homenageada, a doutora Carla Raquel Rocha Abreu, é médica pediatra em Santo Antônio da Platina, desde 1973, casada com o também médico, o platinense doutor Ricardo de Abreu, o qual tem os filhos Ricardo Filho e Clara. Nascido no interior do Rio de Janeiro, morou toda a infância e adolescência na cidade fluminense de Vassouras, onde cursou o ensino fundamental, ensino médio e também se graduou em medicina. Apaixonada pela pediatria desde criança, iniciou após a sua graduação sua residência médica em pediatria no Hospital Santa Clara, na cidade de Ribeirão Preto. Em seguida, integrou como médica ádido no serviço de UTI neonatal no Hospital de Clínicas também na cidade de Ribeirão Preto. Atuou ainda como médica pediatra no pronto-socorro municipal da cidade de Araraquara e Santa Casa Municipal de Ourinhos, onde exerceu a função de médica da equipe UTI neonatal e infantil. A doutora Carla é especialista em pediatria e neonatologia, atuando há 25 anos em Santo Antônio da Platina, exerce duas atividades no Hospital Nossa Senhora da Saúde e também no Hospital Regional Norte Pioneiro. Nossa homenageada adotou a cidade de Santo Antônio da Platina como sua cidade, onde adora morar, trabalhar, fazendo grandes amizades, suas paixões e sua família. A pediatria e seus pacientezinhos, em conhecimento ao seu bom serviço desenvolvido e pela sua atuação exemplar, proponho a outorga do título de cidadão honorário de Santo Antônio da Platina. Desta forma, solicito o apoio dos nobres edes para aprovação do projeto de lei. Além disso, gostaria de dizer mais alguma coisa. Não tenho dúvida de que essa é uma homenagem merecida à doutora Carla, que em todos esses anos de carreira médica tem demonstrado competência e total dedicação aos seus pacientezinhos, como ela mesma chama as crianças que cuida com tanto carinho. Acredito que todos os seus pacientes, bem como a família das crianças que já foram atendidos pela doutora Carla, foram marcados pelo amor com que foram tratados. Não podemos esquecer também que alguns anos, junto com os amigos colaboradores, a doutora Carla lutou bravamente para que os bebês que necessitam de cuidados especiais pudessem lutar por suas vidas em nossa cidade, conseguindo recursos financeiros para comprar o primeiro respirador, depois uma incubadora, berço aquecido e materiais para reanimação, formando assim nossa primeira UTI neonatal no Hospital Nossa Senhora da Saúde. Ainda com a mesma garra, teve papel fundamental na luta pela inauguração da UTI neonatal no Hospital Regional, também localizado em nossa cidade. Por isso, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, que peço o apoio de vocês com o voto de aprovação do título de cidadão honorária para a doutora Carla Raquel da Rocha Abreu. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Breno. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Reforçando tudo o que o vereador disse, a doutora Carla tem um papel muito importante nas lutas pela saúde das crianças. Tem, como ele falou, realmente uma paixão pelas crianças e não poupa esforços, nem tempo, nem horário. Não tem hora. Quem passa ali no consultório vê o horário que ela está ali atendendo. E a luta é pelas coisas sociais também. Recentemente nós falamos de um curso que ela conseguiu, um curso caríssimo, para que não só nossos pediatras e enfermeiros, mas da região toda pudessem fazer parte de um curso para reanimação de bebês. Então, uma preocupação social com a comunidade que tem o nosso apoio, com certeza, para esse título, vereador.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, é uma alegria. Parabenizo o nobre vereador Breno pela atitude, a doutora Carla, seu marido, doutor Ricardo Abreu, são as pessoas queridas de Santo Antônio Platina. Eu acho nada como justo essa homenagem. Esta casa fez milhões de homenagens nos mandatos anteriores. E acho que até hoje, nessa casa, foi rejeitado um título cidadão honorário, rejeitado aqui nessa casa, do governador, na época, o Riquião, e eu votei contra do governador Riquião. Mas a maior parte eu votei a favor. Aqui tem um homenageado, está aqui nosso homenageado Adão, que foi um grande homenageado aqui nesta casa, no mandato passado, e a Vossa Excelência está de parabéns. Doutora Carla merece, uma pessoa competente, uma pessoa séria, que gosta de Santo Antônio da Platina. Nada como justo nós fazer essa homenagem para ela. Parabéns, nobre vereador Demir.
Obrigado, vereador Mineiro. Em discussão, conforme dispõe no artigo 202 do Regimento Interno, a votação para outorga de qualquer honraria é realizada por escrutínio secreto, Peço aos vereadores que depositem seu voto na urna. Em seguida, solicitamos à senhora secretária vereadora Miriam que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 28/2018, do vereador José Jaime Paula Silva, que denomina Rua Renato Franco Mariani, a atual rua projetada N, do conjunto habitacional Santo Antônio da Platina 2. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que todo mundo conheceu o nosso amigo Renato, filho do saudoso Gastão, onde que é aquela propriedade ali, o bar do Paulinho, era deles ali, era um mercado muitos anos atrás, acho que mais de 30 anos atrás, era o mercado do seu pai. Renato era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, um pai exemplar, tinha uma família brilhante, sua esposa, sua família. Infelizmente veio a falecer agora, pouco tempo atrás, nos deixando essa perda muito grande de um grande companheiro que era nosso amigo Renato. Infelizmente, não tem como fazer nada. A única coisa que podemos fazer nesta casa é uma homenagem para ficar para a vida inteira o seu nome gravado numa rua, numa vila aqui de Santo Antônio da Platina, Rua Renato. Fica lá para sempre. Essa é a homenagem que nós podemos fazer. Eu peço ao apoio dos senhores vereadores que vote favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Mineiro. Em discussão, com a palavra o vereador Genivaldo Marques.
Já votando favorável, vereador Mineiro. Desde já parabenizar pela homenagem. Realmente eu tive a felicidade de conhecê-lo, né? E o nosso parceiro Renato Mariani. Então a gente teve essa amizade. Antes de eu me eleger vereador, já tinha muito contato. Era a pessoa que torcia para que um dia eu chegasse também aqui nessa casa. E então é de grande alegria que eu voto e parabenizo o vereador Mineiro pela homenagem ao Renato Franco Mariani.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Em discussão, conforme dispõe no artigo 202 do Regimento Interno, a votação para denominação de logradouros públicos é realizada por escrutínio secreto. Peço aos vereadores que depositem seu voto na urna. Em seguida, solicitamos à senhora secretária, a vereadora Miriam, que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 29/2018, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que concede o título de cidadã benemérita de Santo Antônio da Platina à senhora Maria Aparecida de Almeida pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Em discussão, Com a palavra, a vereadora Miriam.
Para mim é um motivo de honra e de emoção poder fazer essa proposta, porque a dona Maria Aparecida de Almeida não é conhecida assim, ela é conhecida como a tia Maria. A tia Maria hoje está com 83 anos, essa mulher platinense dedicou a sua vida inteira, praticamente 58 anos, para as crianças e adolescentes que passaram pela Casa da Criança Recanto Feliz. É alguém simples, de um amor imenso, que conseguiu amar as crianças e ser firme com elas. Tem gente por essa cidade inteira que passou na mão da tia Maria lá no Recanto. A Casa da Criança Recanto Feliz foi orfanato, lá no tempo que era permitido orfanato, não sei se os mais experientes aqui lembram disso. E a tia Maria, ela em 1960, de 58 a 60, ela foi professora no bairro Pedra Branca. E depois disso, ela já ingressou no Recanto como voluntária, serviços gerais, arrumava a cama das crianças, as roupinhas dos internos, na época em que, infelizmente, as crianças ficavam em orfanatos, melhor do que na rua, mas era sofrido. E depois ela foi diretora, de 72 a 80, e foi convidada pela dona Laura Baena, também já muito homenageada nessa cidade, uma pessoa espetacular, foi convidada para assumir a direção do Recanto Feliz, onde permaneceu desde 1980 na direção até abril deste ano. Sabem o que é uma pessoa de 83 anos ainda dirigir um lugar que atende mais de 100 crianças? Não é fácil, não é qualquer um de nós que teria pique, e ela tinha. Ela saiu em plena saúde mental, física, para cuidar daí de si e dos seus queridos. Ela não é uma pessoa que gosta de foto, nem de destaque, nem de elogios, mas ela tem um coração tão gigante que não dava para deixar de não homenagear a tia Maria. Ela agia com firmeza para manter a ordem, mas tinha um coração imenso. As crianças, que hoje são homens de família, que têm seus filhos, muitos têm seus filhos que foram cuidados por ela, não se cansam de homenagear e de dizer do amor e de como ela fez diferença. Tem casos de jovens, para vocês terem ideias, que ninguém queria mais em lugar nenhum, foi parar na mão da tia Maria, tia Maria botou na ordem, e hoje são profissionais nessa cidade, têm suas famílias, pessoas de bem. Então, é com muito carinho, com muito orgulho, com muita emoção, eu tive o privilégio de, nesses 20 anos de voluntariado naquele lugar, conviver com ela em várias fases, e de ter orgulho de poder dizer que ela merece, em reconhecimento aos seus serviços desenvolvidos, pela sua atuação exemplar, por ser exemplo de que vale a pena acreditar em pessoas, é que eu gostaria de propor essa outorga do título de cidadã benemérita para essa platinense, e dessa forma eu solicito o apoio e aprovação do projeto dos nobres colegas.
Em discussão. Conforme dispõe no artigo 202 do Regimento Interno, a votação para outorga de qualquer honraria realizada por escrutínio secreto, peço aos vereadores que depositem seu voto na urna. Em seguida, solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Encerrada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Primeiramente, senhor presidente, gostaria que, a partir de mim, o senhor desse só um puxãozinho de orelha na questão do som nosso, que eu acho que durante a tarde eu acho que é o horário correto de mexer no som, para a gente entrar afinadinho, né? Para não ter esses problemas aí. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar os diretores das escolas. Hoje é o dia do diretor. Eu queria deixar meus parabéns a todos os diretores que são os responsáveis pelo andamento das nossas escolas. Tá? Então, fica aí meu parabéns e peço um ofício parabenizando, então, todos os diretores das nossas escolas municipais. Eu e o vereador Breno estivemos junto no Monte Real, a convite. Os demais vereadores também foram convidados, mas poucos puderam ir. E nós participamos lá do projeto, né, do encerramento do projeto em conjunto com a Econorte, que é o projeto Educar e Transformar. Então, um projeto muito interessante, e a qual abordou o tema do trânsito. Trânsito que, por muitas vezes, né, a gente bate aqui, que tem que arrumar isso, que está batendo o carro ali, que o cara bebe um pouquinho e estão fazendo as patifarias pelas ruas. Então, achei muito interessante que a educação do trânsito ela começa realmente nas escolas. Porque hoje nós temos que educar a criança mesmo, porque para educar os jovens e nós mesmos, vamos dizer assim, que a gente também tem o nosso momento, né, de erro. Então, eu achei muito interessante. Então, eu gostaria de mandar ofício também parabenizando a Secretaria de Educação, diretores, professores, os alunos da Escola Municipal Professor Ivonice, Monte Real. Peço ao novo vereador Breno que assine em conjunto comigo, pois nós estivemos junto lá. E também a Econorte, que é uma parceira e incentivadora desse projeto. Já é o segundo ano que eu participo, ano passado foi na Escola Ofélia e esse ano no Monte Real. Parabenizar também todas as escolas municipais que participaram do projeto Cooper Jovem, Cicobi. Eu estive representando os nobres vereadores, muitos tiveram compromisso hoje aí, não puderam estar, mas a gente esteve lá marcando presença. Realmente, projeto interessante que abordou vários temas. Vou citar dois temas aqui, no caso, né? Lá do Monte Real foi a questão do campo, e da Escola Ofélia, o bullying, que é uma situação que a gente vem assistindo na televisão, vendo coisas acontecerem dentro da sala e muita criança sendo bullyingada, e eu achei muito interessante. Então, um projeto maravilhoso. Fica aí meus parabéns a todos os diretores, professores, alunos que se empenharam e fizeram um projeto muito bonito. Eu e o vereador Ruth estivemos presente no CEMEI São Gabriel, na sexta-feira, visitando as instalações. Ainda não mexeram naquilo que a gente pediu, vereadora. Estive hoje conversando com o secretário Zé Panegado e pedi que ele fizesse uma visita ao CEMEI São Gabriel. Não é culpa dessa gestão, porque nós vimos erros de gestão passada lá. A gestão do ex-prefeito, né, da gestão passada, onde nós vimos vasos lá que eram para ser trocados naquela gestão e não foi trocado. Então, nós vimos alguns erros lá e vamos tentar consertar nós agora, né? Que a bomba sobra para a gente. E o nobre secretário disse que vai fazer a visita, então estamos aguardando. Eu gostaria de solicitar aqui, senhor presidente, os contratos dos médicos que atendem as UBSs do nosso município, para a gente estar por dentro de quantos atendimentos eles têm para fazer, qual o horário deles chegarem, quanto estão recebendo para atender nas nossas UBS. Então, a gente tem visto nosso povo na fila, sofrendo 5 horas da manhã e, por muitas vezes, não achando nem vaga para uma consulta. Bem como o contrato da empresa que faz o atendimento médico do pronto-socorro. A gente está sempre aí cobrando pronto-socorro, cobrando atendimento melhor. Então, a gente vamos entrar pela parte documental agora. Queremos o contrato, queremos saber quanto que estão pagando, quanto que não estão pagando, quantos atendimentos está dando por mês. Nós precisamos desses números. Certo, senhor vereador? Eu gostaria de agradecer a vereadora pela resposta em questão do banheiro da praça, né? Vamos aguardar. E é claro, vereadora, concordo com a senhora que depois das 10 da noite, né, só dá bagunça. Então eu concordo que 10 da noite o banheiro fecha e a gente evita o consumo de drogas lá dentro e até mesmo prostituição. Solicitar também, senhor presidente, resposta sobre a implantação do esgoto do conjunto João Furtado, que o pessoal tá fazendo fossa no meio da rua já, está complicada a situação lá. Então, voltar a conversar com a Sanepar, qual que é a condição deles fazer essa implantação da rede de esgoto de João Furtado. Então a gente pede que respostas do órgão competente que mande para essa casa. Tá? E pedir também para a nossa Vila 7 ali, a gente tem visto aquela UBS antiga, pedir que faça um planejamento para que a Vila 7 também tenha um benefício de ter uma UBS com mais qualidade, maior, porque cresceu muito aquela região. Hoje nós temos ali Vila 7, Bela Manhã, Colina Verde, Monte das Oliveiras, é uma imensidão de bairros. Hoje cresceu demais aquela região e precisa de um atendimento adequado. Então a gente pede que faça um planejamento e que eles tenham também uma reforma maior naquela UBS. Vereadora Miriam, eu estou no aguardo da resposta sobre o processo administrativo das câmaras de RES. Tá na casa? Tudo bem, então já não vai me requerimento, né? Aqui a gente vai no consenso. Quanto ao Aparecidinho 3, me procuraram na sexta-feira. Estão precisando de rolo. Chegamos cedo lá hoje e o rolo está quebrado, né? Mas chegamos à tarde lá, né, vereador Rude? O rolo estava para terminar às 5 horas. Estamos torcendo que esse rolo esteja pronto. Então, só para tranquilizar os moradores do Aparecidinho 3, o nobre secretário de obras arrumou, está mandando lá. Então, questão do Aparecidinho 3, vamos dar assistência lá e pode ficar tranquilo que o rolo vai aí sim. Eu gostaria de pedir maior agilidade da empresa vencedora da obra da Rua Paraná. A Resende foi a vencedora da licitação, já terminou o trabalho deles lá em Joaquim Távora, o maquinário está tudo aqui, mas nós precisamos de mais agilidade. Daqui a pouco vem as chuvas de novo e começa o transtorno. Então, pedir mais agilidade, a empresa já está pronta para começar a obra. Então, a gente pede mais agilidade para que a obra da Rua Paraná comece. E pedir também que o maquinário que está para aquele lado lá do Sem Alqueire, que dê mais uma agilizada no Monte Real lá. Estava com meu amigo Rude, inclusive tem alguns áudios no celular ali. E a gente viu o pedido do Monte Real. Então a gente pede aí com carinho que olhe pelo Monte Real também. É o que tinha para hoje. Uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Nesse momento eu passo a presidência ao vereador Lucilene de Almeida Moraes, vermelho.
Receba a presidência e passo a palavra ao professor Gé.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Vim aqui solicitar um ofício de voto de pêsames para a dona Didi. A dona Didi, felizmente, né, veio a falecer. Ela é a mãe da professora de educação física, a Nádia, uma mulher muito querida entre nós. Infelizmente, né, Deus a levou. Peço que todos os vereadores possam assinar. Também, senhor presidente, pedir um requerimento para fazer uma limpeza nas guias e nas calçadas da rua Agostinho Ferreira, na altura do Colégio Moralina. Está muito, muito mato ali, está intransitável as calçadas ali, frente ao DR também. Também um requerimento para instalação de ventilador ou de ar-condicionado lá na sala de espera do pronto-socorro. Né, já conversei com o Ditinho hoje, com o prefeito, para fazer essa instalação, certo, de um ventilador ou ar-condicionado lá, porque estive lá hoje e realmente está complicado lá nesse lance do pronto-socorro, questão do calor. E quero aqui parabenizar aos corredores platinenses, o pessoal da Correnorp, estiveram participando na Barra do Jacaré de uma corrida, em homenagem ao ex-vereador, o senhor Calixto, né, já falecido. Seus familiares tiveram essa iniciativa junto com o pessoal da Correnorp, né, parabenizar ao Carlos Dropo, ao Guilherme, ao Joãozinho, que foi um dos vencedores da corrida lá, e a todos os atletas que participaram desse evento e os atletas da Correnorp. E pedir que seja feito um ofício de parabenizando esses atletas que participam da Associação dos Corredores do Norte Pioneiro, a Correnorp. Quero também aqui agradecer aos nobres vereadores, nobre vereadora, pela aprovação do projeto, né, cedendo o espaço para Yazaki, Wesley, o Cid, parabéns, leve o nosso carinho, nossos parabéns aos diretores, aos colaboradores, né, da Yazaki, e pedindo a Deus que continue abençoando cada um de nós, cada um de vocês lá, para que possam gerar mais empregos para o nosso município, certo? E é o que eu tinha para hoje, e agradeço a todos e uma boa noite.
Devolvo a presença ao professor Jé.
Recebo a presidência, dando continuidade, passo a palavra ao vereador José Jaime Paula Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Miriam, senhores e senhoras aqui presentes aqui do auditório, falando sobre a Yazaki, queria deixar registrado nesta casa que foi uma luta no nosso companheiro ex-prefeito Flávio Maiorc, na época que correu atrás, e não só o Flávio Maiorc na época, como prefeito, como a Câmara daquela época, em 2004, que eu estava aqui presente aqui naquela época, e os demais vereadores também, que se empenhou. Hoje só está eu aqui, os outros não quis mais, não saiu fora da política. Eu queria também deixar registrado aqui, senhor presidente, a governadora Cida Borghetti assinou hoje a construção do nosso tão sonhado Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, que será uma obra avaliada em 9 milhões e pouco, aqui em Santo Antônio da Platina, beneficiará vários municípios aqui do Norte Pioneiro. Parabenizar o nosso deputado federal Pedro Lupião, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, do recurso que vem trazendo para Santo Antônio da Platina, e a nossa governadora Cida Borghetti saindo do governo, mas mostrando por que ficou lá de governadora. Umas obras importantes de 9 milhões para Santo Antônio da Platina, como o nobre vereador Genivaldo falou, do Aparecidinho 3, mais 6 milhões para pavimentação lá daquela vila. É um trabalho do deputado federal lá do Aparecidinho 3 e do falecido Bernard Filho, que veio a falecer alguns meses atrás. Mas é emendas, recursos deles, dos dois deputados, que briga por Santo Antônio da Platina, para o norte do Paraná. Na hora que a nobre vereadora Mira estava falando, da Tiana Maria, eu recebi uma mensagem do meu filho Diego, dizendo: pai, o João Vitor, ela cuida dele lá até hoje, meu neto, tem 5 anos de idade, já está lá, já acho que 3 anos, e a Tiana Maria é um doce, Tia Maria, é um doce de pessoa, é uma pessoa maravilhosa, que gosta muito do João. Então, Miriam, a gente já votou favorável com você e acabei de receber essa mensagem do meu filho e da minha nora Bruna, que está esperando, já está de novo esperando criança de novo. Eu brinco com ela que vai ser gêmeos e com certeza, né, ele vai ficar lá, porque os dois trabalham, e ela vai continuar cuidando, se Deus quiser, com bastante saúde, essa pessoa maravilhosa que está lá há muitos anos, como você falou. Parabéns, nobre vereadora Mira, pelo seu trabalho. Essa pessoa que o Jé falou do falecimento é a avó do Diego, funcionário dessa casa. Eu tinha marcado também que nós vamos assinar juntos aos votos de peso ao Diego, que é o nosso jurídico desta casa, perdeu a sua avó, já estava doente e Deus tem que dar um bom lugar a ela. No ano passado, em 2017, a Prefeitura Municipal, através da Associação dos Pecuaristas do Norte, aqui de Santo Antônio da Platina, do nosso presidente Almir, do nosso companheiro Manezinho da Platina e vários outros diretores da associação, através da agricultura, através da Secretaria de Agricultura, tinha um recurso para os plantadores de Santo Antônio da Platina de Maracujá. Foi selecionado 9 pessoas, isso o ano passado, em 2017, para plantar maracujá. Vinha um recurso, diz que o recurso já estava aí em Santo Antônio da Platina, de R$45 mil, R$5 mil para cada produtor rural. E eles prepararam o solo, deixaram tudo ajeitado, arrumaram, só esperando o recurso, 2017. Em parceria com a Imater, arrumando o solo, ajeitando, deixando tudo animado, os coitados até agora, nada do dinheiro. Aí vai no senhor prefeito, o ano passado disse que ia distribuir o dinheiro, não sei o que aconteceu, então eu queria mandar um requerimento ao secretário, meu amigo Luiz Carlos, para ver o que, que está acontecendo, que esse recurso de R$45 mil, que é para os produtores de Maracujá de Santo Antônio da Platina, até agora não saiu o dinheiro, desde 2017. Quarta-feira nós temos reuniões, e eu faço parte dessa reunião, dessa comissão, vamos debater isso aí, e através dessa casa já comunico a todos os parceiros que faz parte dessa reunião, quarta-feira, lá na EFAP, onde vão bater vários assuntos, e uma dessa de R$45 mil. Diz que o senhor prefeito vai estar presente lá, espero que sim, para resolver esse problema. Recebi hoje, essa semana, vários reclamando da Feira Livre, que o senhor prefeito está cobrando uma taxa, está cobrando para que esse coitadinho que mora aqui, que planta lá um pé de alface para vender ali na Feira Livre, cobrando de exagero, eu não vi o valor, mas dizem que está cobrando de todos os feirantes uma taxa para se manter ali na Feira Livre. Eu acho que o senhor prefeito tinha que olhar com carinho, porque os produtores rurais aqui de Santo Antônio da Platina são pessoas humildes e aquilo ali é para dar o sustento para a sua família. Eu acho que tinha que olhar com carinho e tratar os feirantes aqui de Santo Antônio da Platina, especialmente, com carinho, com amor, e os outros também de fora que vêm, tratar com respeito e carinho e ver o preço, ver certinho, porque eu não vi, não tenho certeza, que uns pagam R$300, R$400, R$200, R$300 por ano. E falaram que os taxistas de Santo Antônio da Platina pagam R$180, R$200, que é o dia inteiro, o mês inteiro, 30 dias, corrido, dia e noite, e os feirantes é 2 vezes por semana, que totaliza 8 vezes no mês, que é cobrar muito caro. Assim, alguns deles me passaram. Eu não levantei, não fui ver preço, não vi nada. Como me falaram essa semana, eu estou comunicando que o senhor prefeito olha com carinho, com o secretário Luiz Carlos, olha com carinho esses pequenos produtores rurais que estão ali para dar o sustento da sua família, porque não é fácil. Outra coisa triste, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é o que aconteceu semana passada no Senado. O Senado aprova um aumento ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. O Supremo já ganha uma fortuna. Ganha R$33.700 por mês. Passará a receber R$39.200. Isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito ao nosso Brasil, à nossa população. Por que que eles vão ganhar 16% de aumento, quanto o senhor brasileiro, cidadão, ganha 1%, 2% de aumento de salário mínimo, que é uma vergonha. O salário mínimo é 900 e pouquinho, vai para 1.000 e uns quebradinhos, que não é nada. Agora, o Supremo, que vota, que ajuda aqueles cidadãos lá do Senado, eles vão aumentar um absurdo, isso é uma vergonha. Eu acho que é uma falta de respeito ao nosso Brasil. Porque um ministro ganhar do Supremo 39.200, fora os monte de mordomia, de conforto e etc, etc, que os ministros ganham. Eu acho que isso não pode acontecer aqui no nosso Brasil. Eu acho que isso aí tinha que ver, agora está lá para o presidente Michel Temer vetar ou sancionar a lei. Espero a Deus que ele vete essa votação do Senado. É, porque eu vi falar, não tenho certeza, que 6 meses antes do pleito eleitoral não pode aumentar nada e 6 meses depois. A eleição faz 2 meses, 1 mês e pouco que teve. Eu acho que isso aí, eu acho que tinha que ver certinho e o presidente vetar esse absurdo, esse exagero que estão querendo aumentar para esse Supremo lá em Brasília, aquela mordomia que tem lá. Tem alguns que merecem, que trabalham de verdade, mas 90% lá só recebe e não faz nada, não ajuda o Brasil. É um absurdo. Isso é o Brasil inteiro. É. Então, eu acho que é um absurdo o cidadão que trabalha o dia inteiro varrendo a nossa rua, limpando a nossa calçada, a um salário mínimo, e quando aumenta, aumenta uma vergonha, nada. Aí votemos agora aqui, seus vereadores, um reajuste dos salários dos professores, um ponto não sei o quê, 2%. Professor que ensina os nossos filhos, o nosso neto, igual essa senhora que trabalha voluntária lá, não ganha nada. É uma miséria. O cidadão que limpa a nossa cidade não ganha nada. Agora, senhor juiz, senhor magistrado, o cara, o cidadão lá no Supremo, tem que ganhar essa fortuna. É carro particular, é motorista, é segurança e etc, um monte de coisa de mordomia. Como se diz, eu falo e não tenho medo de falar. Não importa quem seja. Pode ser o ministro, pode ser quem for. Falo com respeito, mas é vergonhoso. É vergonhoso. Aí vem um dos ministros dizer que é reajuste, que é defasado o salário deles. Isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito ao nosso país, é uma falta de respeito ao brasileiro. É, nós não somos nada aqui. Simplesmente eu estou falando aqui, vai ficar aqui em Santo Antônio da Platina. Mas é uma vergonha. Os deputados que estão lá tinham que fazer alguma coisa. Obrigado, uma boa noite a todos. Fico com Deus.
Obrigado ao vereador Mineiro. Passo a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes, o Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presente no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Eu acho que o vereador Mineiro citou aqui uma palavra muito, foi muito feliz na sua colocação hoje sobre esse aumento. Eu acho que esse aumento não é somente lá, mas vai recair aqui para você ter ideia, juízes e promotores, para você ter ideia, o Brasil inteiro. Todo mundo pensa que é só uma classe, não é não, são todas, é um efeito cascata, conforme o nobre Genival estava falando. É uma situação bem difícil, porque na hora que tem que aumentar os verdadeiros salários, ninguém aumenta. Só que na hora que tem que aumentar o salário de si próprio em questão desses grandes senhoras e senhores aí, não chega nem a debater salário, só coloca a porcentagem e manda ver. Senhor presidente, vamos ao que interessa para a nossa cidade, eu acho que tem tantas demandas, né? Mas eu quero falar aqui um pouco da saída da Vila Santa Terezinha. Eu acho que é uma situação tão difícil em questão de você ficar cerca de 5, 10 minutos, o caminhoneiro parar na rodovia. Graças a Deus ainda tem caminhoneiro consciente ainda, mas infelizmente ainda passa um cidadão do lado esquerdo, do lado direito, cortando encostamento, fazendo de tudo, onde que a educação do caminhoneiro, onde que para, vai tudo água abaixo, para você ter ideia. Então eu quero pedir aqui ao responsável, que deve ser a Econorte, onde que dê um caminho, que direcione essa situação onde que se encontra lamentável naquela saída da Vila Santa Terezinha, onde que todos esperam essa infraestrutura há muito tempo e infelizmente passa passa prefeito, passa qualquer outro tipo de pessoas ligadas a este meio e não traz uma solução. Eu acho que não só a atual administração, mas todos que passaram deveriam ter olhado um pouco mais com clareza sobre essa situação ali da Vila Santa Terezinha, onde que tem aumentado e vai aumentar muito mais ainda por causa das casas que estão saindo lá em cima. Imagine bem, 7 horas da manhã, como é que vai ser a saída da Vila Santa Terezinha? Onde que é o único local onde que todo mundo tem a parte da saída ali. Se tratando aí do projeto da IASAC aí, para você ter ideia, essas duas pastas aqui é o projeto da IASAC. Estive vendo ali, são mais de 600 páginas já, para você ter ideia. Imagine você verificar, ver o que está certo, o que está errado, ir na promotoria, todos nós vereadores aqui, infelizmente eu não pude estar no promotor em questão de reunião, mas quantas vezes a gente não se reuniu para debater uma questão ou outra sobre esse projeto. Eu acho que todos aqui estão de parabéns, e a IASAC do Brasil, em questão da doação do terreno, todos os funcionários, a direção, todos os presentes aqui também estão de parabéns pela situação, onde que lutaram, se empenharam também. Eu acho que em questão de saber quantas, o que deveriam ter feito para Santo Antônio da Platina, foi extrapolado a situação, foi muito mais do que todos planejavam, e garanto para você que vai trazer muitas benfeitorias para a nossa cidade também. Em questão de emprego, onde que garanto para você que a única situação da pessoa melhorar de vida é uma oportunidade de emprego. Aproveitando a oportunidade também, senhor presidente, quero aqui pedir à Secretaria de Obras aí, onde que coloque ali na Praça do Colorado, ali uma cobertura ali pro pessoal, sabe? Eu acho que a gente passa ali, eu mesmo que faz tempo que passo por ali, que vou pra Pratina e vejo somente só a base ali e a cobertura, quantos anos se passaram, quantos prefeitos passaram e o problema ainda tá do mesmo jeito. Eu acho que não custa nada pra prefeitura fazer uma cobertura decente ali. Olha só para você ter ideia, quanto tempo que nós, platinenses, passamos por ali e a gente vê aquela situação ali das pessoas tomando chuva, pessoas esperando uma carona, o ônibus, qualquer coisa ali, em questão de estar descansando e não ter uma cobertura decente. Aqui as pessoas aqui falaram sobre a questão dos vereadores nobres, não só a Miriam, mas o Genivaldo falou sobre a questão do banheiro da praça lá. Mas, e a nossa situação que vai ficar depois que esse banheiro ser fechado para a Feirinha da Lua? É uma situação difícil também, porque a gente não tem banheiro químico, conforme o vereador Genivaldo ou qualquer outras pessoas que já pediram sobre essa questão do banheiro químico. Justamente. Então, eu acho que, por exemplo, assim, agora na parte festiva, a gente vai ter o banheiro até as 10 horas da noite. E depois? Vai fechar que horas daí? E aonde que o pessoal da Feirinha Livre vai? É uma situação bem difícil. A gente tem que rever esses horários e saber o que a gente pode fazer sobre isso também. Quero aproveitar a oportunidade aqui, senhor presidente, pedir o maquinário ali na estrada sentido a Pera Branca, aonde que, infelizmente, quando passou a parte do maquinário lá, o rolo nosso, infelizmente, não estava em boas condições e, infelizmente, não fizemos uma estrutura boa. Aproveitando também, falando ali do bairro Jardim Colorado, pediu planejamento, não sei quem que é o responsável sobre isso, que coloque o nome das ruas, aonde que, eu não sei se é a Associação de Moradores, até que conseguiu na época isso daí, mas não dá para entender de tanto tempo que faz que foi feito as placas de rua no Jardim Colorado e até agora não dá para entender. Você vai lá de noite, de dia, ninguém vê sobre a questão que rua que é. Imagine nós que moramos aqui na cidade, imagine os visitantes então que chegam no bairro, onde que tem lá o pedestal, onde que é para pôr toda a barra de ferro lá e não tem nem sequer um adesivo. Eu acho que o adesivo ali custa barato para isso, sabe? Não tem custo nenhum praticamente para a prefeitura. Aproveitando a situação também, senhor presidente, pedi aqui ao responsável sobre a questão do santo lá da rodoviária, onde que já foi achado o artesão, que é o Jonas, lá da Platina, que vai fazer essa recuperação do santo lá, mas que dê uma agilidade, uma prioridade a questão disso daí. Eu acho que a gente faz tempo já que está pedindo isso daí, a questão da bandeira também, lá na rodoviária, e não só a bandeira também, a questão de uma infraestrutura melhor também, para toda a rodoviária, onde que a gente aqui já vem debatendo em toda a audiência pública, não só eu, todos os vereadores, em especial a Mira também, que vem debatendo questão de valores, que vem pedindo a questão da utilização do próprio recurso para a rodoviária, aonde que é feito ali, quando você paga a passagem, existe uma porcentagem sobre aquilo, onde que é repassado para a prefeitura mensalmente.
Vereador, permita assinar junto?
Sim. Ó, pedindo também ao secretário de obras também, sobre a questão do esgoto da Estrada Velha da Platina. Chegando na Platina, você vira à tua direita. É uma situação bem difícil, é um local onde que vários administradores também passou e infelizmente não se resolveu o problema. Certo e muito consciente que a Platina não tem a rede de coleta de esgoto que é da Sanepar, onde que atualmente a água está indo para lá, o esgoto, estamos com tratativas em questão da colocação do mesmo, mas eu acho que, por exemplo, assim, a gente tem que fazer uma estrutura melhor em questão daqueles moradores, especificamente na Estrada Velha da Platina, onde que não temos condições mais de fazer algum remendo, não tem mais como. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.
Obrigado, vereador Vermelho. Passo a palavra ao vereador Luiz Flávio Renault Maiorco. Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, boa noite a todos aqui presentes, boa noite nosso amigo Cid Lobão, representando a IASAC, obrigado pela presença. Gostaria, no começo, de parabenizar todos os vereadores envolvidos nessa votação. É um ganho muito para Santo Antônio da Platina, então todos de parabéns. Para quem não sabe, IASAC tem mais de 2 mil funcionários. É muito importante para Santo Antônio, é muita geração de renda. Todo o dinheiro, a maioria é gasto dentro de Santo Antônio. Também a IASAC já investiu mais de 65 milhões só no prédio ali da IASAC. Então, é mais que justo fazer essa doação para a IASAC. Para quem não sabe também, foi na administração do meu pai, Flávio Maiorc, juntamente com o vereador Mineiro, com toda a equipe da época, eles estão todos de parabéns. Eu gostaria de recordar que eu falei na sessão passada, a IASAC foi feito um estudo na nossa região, tinha 4 cidades para ser investida, a IASAC investir. Das 4, Santo Antônio era a última cidade. Se não fosse graças à administração da época, hoje nós não teríamos IASAC. Tem que parabenizar todos da época e essa casa hoje fazendo a doação do terreno. Parabéns. Também, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento a nobre vereador, só para reforçar um requerimento, lá no CEMEI, loja maçônica, pedir para o nosso secretário mais sinalização. Ali tem preciso colocar umas placas, pintar a rua lá, que os motoristas não estão respeitando, estão parando os carros ali, e as vans escolar não estão conseguindo parar, tá parando no meio da rua, e está atrapalhando bastante o trânsito ali na rua 13 de maio. Então, pedir para o nosso secretário atender o nosso pedido naquela região. Também, tive uma reclamação hoje, senhor presidente, sobre o programa NASF, que hoje teve um idoso que me procurou, ele está nos escutando, é o Nilo dos Santos da Silva, morador lá próximo ao Colorado. Ele já teve 2 vezes buscando lá na secretaria o suplemento dele, e as 2 vezes que ele foi lá, não tinha um suplemento. Então é tão simples, um idoso ir lá e não ter o suplemento, eu acho uma judiação. Perde caminhada, perde o tempo, às vezes o idoso não tem nem condições de ir lá buscar, mas pedir para nosso responsável que é tão simples, arrumar um telefone, coloca lá na secretaria um telefone, o dia que não chegar o suplemento, faça uma ligação, fala para a pessoa, ó, hoje não chegou, aconteceu isso e isso, mas não que deixa a pessoa, o cidadão ir lá, perder a pernada e deixar ela na fila e chegar lá e falar que não tem. Então é tão simples, vamos ajudar lá, vamos colocar um telefone para fazer a ligação para o pessoal. Também, senhor presidente, gostaria de falar sobre o ponto de ônibus que o nobre vereador Vermelho falou. Já desde quando nós assumimos nessa casa, a gente já cobrou há um ano atrás. Até agora não foi feito nada, não só lá no Colorado, mas lá na Vila Santa Terezinha eu também solicitei o ponto lá de ônibus para os cortadores de cana, que quando chove eles ficam lá na chuva. Então é tão simples colocar um ponto de ônibus e o prefeito até agora não atendeu o nosso pedido. Então vamos reforçar os pontos de ônibus. Não só o ponto de ônibus, mas as lombadas. Vai lá na Vila Ribeiro, na Santa Cruz, foi prometido lombada. Até uma hora vai morrer uma criança em alguma vila, porque foi feito o asfalto e o pessoal está correndo demais. Que custa fazer uma lombada? Nós vereadores pedimos várias vezes... Foi construída alguma lombada na Vila Ribeira, Santa Cruz? Não também. Então, senhor prefeito, vamos atender a população. Não só as lombadas, falar dos feirantes. Os feirantes, o prefeito começou a cobrar dos feirantes. Mas o que adianta cobrar, mas não dar a estrutura adequada para os feirantes? Que tá? Até agora eu não vi nada. Foi prometido banheiro químico. Eu não vi nenhum banheiro químico na avenida. Então, o que adianta cobrar? Cobrar é tão fácil, arrecadar é fácil, mas atender a população até agora eu não estou vendo. É várias reclamações em cima de reclamações. Não só o banheiro químico, vou relembrar mais 10 requerimentos que eu fiz. Ponte do Eunício Eleutério, já está indo para mais de um ano e pouquinho, foi falado que ia terminar, saiu no jornal, falou que ia terminar. Cadê a ponte do Eunício Eleutério terminada? Os moradores estão lá cobrando. E eu não sei o que eu falo mais. É só cobrança em cima de cobrança, em cima de nós, vereadores. E eu não sei o que eu falo mais. Vão ter que começar a fazer reunião e ir lá na porta da prefeitura. Ontem mesmo, os moradores do Eunício Eleutério me procurou. Eu não tive argumento. Eu falei, eu já pedi 10, acho que 8, 10 vezes. Estou cansado de pedir. Não só eu, os nobres vereadores dessa casa, liguei lá, sabe o que eles falaram para mim? Que vão botar fogo nos pneus, lá o único jeito, eu falei, não é esse meio, é errado, não adianta, vamos fazer uma reunião na prefeitura e vamos resolver o problema. Fiz um pedido lá na prefeitura para eles me dar um parecer, falar de quando vai ser resolvido, estou esperando. Se caso algum morador for lá botar fogo lá em pneu, chamar jornal, a culpa não é minha. Eu tentei segurar, mas o prefeito não deu a oposição para os moradores. Eles estão esperando até hoje. Também, mais coisas, deixa eu ver aqui. Do São Joaquim de Baixo, lá os feirantes, lá o Bruno, tem reclamado também. Foi falado que a máquina ia lá, também não foi. É um trecho tão simples de resolver. É 2, 3 caminhões de pedra, resolve o problema. Então, daqui uns dias, semana que vem, começa a chuva de novo. Vocês vão ver o tanto de reclamação. A gente já tem visto muito e muito. Agora, imagine quando chover. Então, prefeito, vamos correr atrás, vamos representar aqui essa Câmara muito bem, que o povo tem pagado os impostos em dias, tem ouvido muito isso, mas até agora... muito pouco está sendo feito. Isso é a opinião do povo que eu tenho escutado todos os dias. Por hoje é só, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Flavinho. Passo a palavra à vereadora Miriam Rodrigues Bonon Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de pedir para assinar junto com vocês o requerimento parabenizando os diretores, porque ocupam um lugar de muita importância na nossa vida da cidade, os diretores das escolas, da escola Ivonice, também pelo trabalho infelizmente não pude estar presente, estava em outro evento. E da Cooper Jovem também, se vocês permitirem assinar junto o vereador Genivaldo, porque todas as iniciativas fantásticas de educação, de construção, como eu tenho falado, a palavra que eu mais uso, acho que vou usar o resto da vida, é construção. E eles estão construindo coisas boas, né, na vida dos nossos jovens. Isso é muito legal, muito bacana. Na questão da... Eu também queria externar aqui nossos pêsames à família do Diego, né, do nosso companheiro aqui da Câmara, que perdeu sua avózinha, e também a família da dona Júlia, que estava, inclusive, no mesmo espaço ali. Que Deus possa abençoar e confortar todos aqueles que perderam seus queridos nestes dias. Eu gostaria de fazer um requerimento solicitando que a gente possa receber as notícias, porque eu soube que o prefeito se reuniu há um tempinho atrás com o pessoal da Econorte, engenheiro e tudo, para discutir esse, acho que o vereador Vermelho que falou, dos trevos, o trevo da ESAC, o trevo da Vila Santa Terezinha também, e algumas coisas nesse trevo que está sendo feito de ajustes. Então, que a gente pudesse ter assim, mais detalhes, o que é que foi conseguido, porque não são coisas que o município pode fazer, mas ele está cobrando, né? Então, o que foi prometido, o que eles disseram, porque na Vila Santa Terezinha o caso é sério, tanto de pedestres como de carros, né? Ali a travessia é complicada. E a gente precisa, infelizmente, lidar com o que é possível e também com a educação de trânsito, que também foi falado aqui, os vereadores também falaram. A gente precisa saber se comportar para a vida ser possível. Então, tem viaduto para pedestre, não usa. Atravessa a pista, essas coisas é complicado. Então, o que é que pode ser feito ali na Vila Santa Terezinha também, o que é possível? Parece que o caso ali era mais sério, os engenheiros falaram que ali é complicado dar jeito naquilo ali, mas o que é possível que a gente pudesse saber para a gente ir acompanhando aqui também do que está sendo possível, o que foi conseguido. Eu gostaria de dar os parabéns também para o secretário de Assistência Social, Cristiano, que além dessas verbas que a gente votou hoje, ele na terça passada já estava lá em Curitiba pegando mais dinheiro, mais 90 mil reais, 80 mil para cursos profissionalizantes para os adolescentes. Nós temos que tirar a meninada do ócio e dar possibilidade de cursos, 80 mil, que a governadora liberou, e 10 mil para o Conselho Tutelar. Então, acredito que vai chegar aqui para a gente liberar também, mas estavam assinando já na terça passada, lá em Curitiba, mais verbas para capacitar nossos jovens. Eu queria agradecer muito a presença do CID e dos colaboradores, ou do colaborador da IASAC. É um prazer poder participar desse momento histórico. A gente já falou da nossa alegria de fazer esse reparo que já era para ter sido feito. É muito gratificante para mim ter a presença de pessoas muito queridas, a Ruth, a Kelly, a Mércia, a Neuza Tavaí, o esposo, que são da Casa da Criança Recanto Feliz, pessoas que estão servindo a comunidade, uma entidade séria, que preza pelos valores cristãos, dos bons costumes e do afeto pelas crianças. É uma entidade fantástica, acolhedora, a tia Maria sempre fazia muita questão de muita limpeza, muita ordem naquele lugar, sempre prezou por isso, e é um prazer a gente ter vocês aqui, que Deus continue abençoando, dando forças para cuidar das nossas crianças, porque vocês atendem mais de 100 crianças ali, 120, 150, já chegamos? Olha que beleza, 150 crianças assistidas naquele lugar, nas duas unidades, creche e casa da criança. Eu agradeço muito por esse momento especial. E falando em construir, porque todas essas pessoas que eu citei estão construindo, a IASAC construindo um município melhor, a casa da criança cuidando das crianças, o secretário lá brigando por dinheiro para capacitação, eu estive na sexta-feira no Hospital do Câncer, por isso não pude estar com os nobres colegas lá no Monte Real. A gente estava lá numa capacitação de um pré-congresso que a SEMPA, que é uma instituição que reúne mulheres, que trabalha com mulheres, e a dona Rosalina, que eu gostaria de parabenizar novamente, uma mulher de 71 anos, líder de bairro, quase sem formação acadêmica nenhuma, mas de uma sabedoria e de uma postura de construir, de trazer pessoas. E onde ela vai? Ela estava contando que foi na USP, e ela parou o evento cheio de doutores e acadêmicos pela sabedoria daquela mulher de defender a vida, de construir. Ela luta há anos, e ela é uma parceira do Hospital do Câncer. O evento aconteceu no Hospital do Câncer com a participação da diretoria, pessoas vindo para a gente falar sobre os diversos tipos de câncer e o que pode ser feito, já numa parceria bem estreita, né, do município com o Hospital do Câncer. Então, a gente vê exemplo de pessoas como a dona Rosalina, de 71 anos, que continua lutando pelo bem de todos. É esse o exemplo que nós temos que seguir. É uma pessoa serena, que luta pelas causas e deixou uma impressão muito boa no nosso, nas pessoas que estavam lá. Que a gente possa continuar seguindo assim. Temos dificuldades, temos que achar soluções, o caminho é constante, mas não podemos esquecer dos valores que nós temos aprendido com pessoas como essa, como a tia Maria, como a dona Rosalina, que até a longa idade não desistem de plantar, de fazer boas coisas, trazer boas propostas. Deve ser esse o nosso tom. Eu gostaria só também de colocar que a verba, o vereador estava dizendo dos aumentos exorbitantes lá para cima. Eu já falei aqui, a gente precisa dar um jeito de brigar por isso. Os municípios têm que receber mais recursos. Fica muito dinheiro lá em Brasília e pouco nos municípios. A vida acontece no município. É no município que a gente precisa da saúde, precisa da educação, precisa da estrada, precisa do trabalho, precisa de tudo. É aqui que a vida acontece. O repasse para o município tem que ser melhorado. Nós temos que brigar por isso. Seja como cidadão, associação de prefeitos, sei lá eu, porque se não repassa para cá, sobra muito para lá e aí acontece tudo que a gente vê, né? Que a gente possa achar um jeito de brigarmos para que os repasses para os municípios aumentem. Porque se não fossem emendas parlamentares, os municípios não conseguiriam sobreviver. Só com repasse não daria. Então, nós precisamos tomar algumas providências nesse sentido. Mas que a gente possa sempre fazer isso com respeito e sempre procurando construir, que é o importante. Muito obrigada, e é um prazer ter pessoas presentes aqui, nos motiva, nos anima, e que isso possa se repetir outras vezes. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Rudinei Benedito Esteves. O Rudi.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário, ouvinte da Rádio Difusora FM. Agradecer a presença do sítio, está aí, o Lobão, o Anísio Taxista, e vim aqui mais uma vez falar do Santo Antônio na rodoviária, que eu acho que aqui lá está de brincadeira, senhor Vermelho, que lá está cobrando faz 2 anos, vereador não manda, ele cobra, só que o prefeito não faz nada. Não arrumar um santo, que ele é da igreja cristã, não arrumar um santo dentro de 2 anos, pede ela para sair, deixa o vice-prefeito tocar o pau aí, que o vice-prefeito vai conseguir tocar essa prefeitura, que isso daí é uma vergonha, não arrumar um santo, né, seu Genivaldo? É uma vergonha, não aguenta, Zezão, deixa o vice-prefeito assumir e mandar esse requerimento para arrumar esse santo lá urgente, que isso daí está uma vergonha, seu Vermelho. E pedir, aproveitar que os maquinários estão para o lado de Monte Real, arrumar a estrada do Luizão para frente do Ricardinho, do trevo de Monte Real ali, que tá uma vergonha. O cara tá empedrando a estrada, Vermelho. Com a caminhonete, entulho. O cara mandou as fotos para mim, tá as fotos no celular. É uma vergonha não empedrar a estrada. E a estrada também, em frente ao Cezinha, a chácara do pai do Cezinha, o ex-vereador Cezinha, que não tem condições de entrar lá. Então vai o requerimento. E falar sobre os feirantes. Mineiro, tem turma da feira, pagando quase R$800 de avará. Isso daí é uma vergonha. Que o povo precisa trabalhar para comer. Mesma coisa da gente.
É uma vergonha o prefeito cobrar quase 900 conto no alvará. Se eu fosse feirante, eu não pagava. E eu dei conselho para não pagar os feirantes. 800 conto é absurdo. Fosse 100, 180, estava certo, mas 800 pau é uma vergonha. E por hoje é só. Uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Rudinei. Quero aqui agradecer a presença do público no plenário, reiterando o convite para as próximas sessões. Agradecer aos ouvintes da Difusora FM, nobres vereadores, nobre vereadora, aos colaboradores desta casa. Peço a Deus que tenhamos uma ótima semana, uma semana abençoada. Muito obrigado e boa noite.